Além disso, o procedimento foi escolha unânime entre as celebridades nesta pandemia. Para comentar o assunto, nós convidamos o cirurgião plástico e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o Dr. Alan Landbecker. Doutor, foi este então o motivo para que a cirurgia ganhasse essa legião de adeptos em meio à pandemia? Foi a realização ou a procura pela cirurgia de celebridade? É isso?
Então, acho que isso basicamente a gente pode atribuir ao número de pessoas famosas que fizeram a cirurgia aí durante a quarentena, tá? Então, enfim, foram vários cantores, enfim, ex-Big Brother, esse tipo de gente que fez a cirurgia. Isso foi amplamente, enfim, noticiado na internet, né? Nos sites tipo Globo, UOL. E aí eu acho que isso despertou o interesse pela cirurgia.
Como é feita a rinoplastia?
Então, a rinoplastia sempre deve ser feita em hospital de primeira linha, sob uma anestesia geral leve, em que o paciente acorda muito bem e muito rápido. A cirurgia ela pode ser feita ou por dentro do nariz, né, que é a rinoplastia fechada, ou seja, ela é feita por dentro das narinas, ou pela rinoplastia aberta, que é feita com uma combinação de incisões internas com uma incisão externa na columela e elas se conectam, então você consegue desencapar o nariz e esculpir tudo sob visão direta. Mas, em geral, a cirurgia tem uma primeira fase onde você corta os ligamentos entre as cartilagens e você esculpe as cartilagens. Aí tem uma segunda fase onde você fortalece o que sobrou do esqueleto esculpido usando enxertos de cartilagem como vigas de sustentação e pontos de fixação para amarrar tudo. Ou seja, você esculpe primeiro o esqueleto e depois você fortalece o que você esculpiu para que o resultado dure a longo prazo. Porque o problema aqui é que uma série de forças ataca o nariz depois da cirurgia. São cinco, tá? Peso da pele, tecido de cicatrização, forças negativas da respiração, pressão negativa, na verdade, ação da musculatura regional, quando a gente sorri, por exemplo, e o fato de que a gente mexe muito no nariz. Então, essas cinco forças, elas tendem a estragar o resultado. Então, quanto mais fortalecido o nariz tiver ao final da cirurgia, através do uso desses enxertos e dos pontos de fixação, menos chance o resultado tem de ser afetado por essas forças, tá? Bom, então, terminada toda essa estruturação, a gente fecha o nariz cuidadosamente com pontos e coloca um curativo. E o paciente normalmente vai embora no mesmo dia, às 8 da noite. Tá? Então, a cirurgia dura cerca de 3 horas.
Doutor, e quais são as vantagens de optar pelo procedimento na pandemia?
As vantagens de optar pelo procedimento na quarentena são parecidas com a resposta da primeira pergunta, última pergunta, na verdade. Então, a vantagem é que, assim, as pessoas já estão mais em casa descansando. Então, como a recuperação exige uma semana de molho em casa, enfim, você une o útil ao agradável. E também a gente está no começo do inverno, mês mais frio, então a recuperação é mais tranquila.
Sobre a rinoplastia, como é a recuperação?
Então, na recuperação, o que a gente tem que fazer? Então, a primeira coisa é repousar por uma semana com a cabeça sempre para cima. Os remédios, né, que basicamente consiste de analgésico, né, para tirar a dor, antibiótico e anti-inflamatório, eles começam já no dia seguinte à cirurgia. E o paciente também começa no dia seguinte à cirurgia com um programa de fisioterapia de 5 a 10 sessões que visam diminuir o inchaço e as manchas roxas. Lembrando que os medicamentos são utilizados por mais ou menos 7 a 14 dias em geral. Bom, nessa primeira semana, então, o paciente repousa com a cabeça elevada, fazendo bastante gelo na face para ajudar o desinchaço e lava os tubinhos que ficam dentro do nariz com soro para que a pessoa consiga respirar pelo nariz no pós-operatório. Aí, depois de uma semana, a gente tira todos os pontos e curativos e coloca só uma esparadrapagem. Com 15 dias, o paciente volta, tira a esparadrapagem e aí ele já pode voltar devagarzinho às atividades físicas. Então, a gente oferece ou sugere atividades físicas bem leves, né, em que você não tenha um aumento da frequência cardíaca e nem comece a suar. Então, só exercícios bem leves por 2 semanas. Aí, depois de 1 mês de cirurgia, o paciente pode fazer o exercício que quiser. Agora, os não pode são os seguintes: não pode bater o nariz, tomar sol e usar óculos por 2 meses. Em termos de inchaço, 40% do inchaço já está reabsorvido após 1 mês de cirurgia, 75% após 4 meses, 90% após 1 ano, e os últimos 10 a 15% de inchaço demoram mais 2 a 3 anos para desaparecer. De forma que o resultado final mesmo de uma rinoplastia hoje é após 3 ou 4 anos da cirurgia.
Quais são os critérios para indicação do procedimento, doutor?
Os critérios para indicação do procedimento são os seguintes. Primeiro, qual que é a ideia? Hoje a gente tenta otimizar a estética e a função. Então, na cirurgia, desvios de septo, problemas nos cornetos, né, que é a carne esponjosa, são resolvidos assim como a estética. Mas o principal critério para indicação do procedimento é um desconforto muito significativo com a aparência do nariz. Então é fundamental que o paciente tenha realmente um desconforto, né? Enfim, se ele tiver, eu sempre pergunto ali de 0 a 10 qual é o grau de desconforto. Se for 5 ou menos, eu não opero. Se for, de 6 para cima, a gente acaba realizando a cirurgia porque o paciente tem muito incômodo. A outra coisa é que, evidentemente, o paciente precisa ter uma indicação cirúrgica, né? Quer dizer, as coisas que incomodam os pacientes, né? O que ele aponta como o incômodo, deve ser uma coisa razoável e que tenha jeito de ser corrigida, né? Ou corrigidos pelas técnicas que existem. Ou seja, tem que ter uma indicação anatômica de você fazer a cirurgia. E, finalmente, a gente tem a parte mental, né? Quer dizer, o paciente tem que ter expectativas realistas em relação ao resultado e não pode ter nenhum tipo de problema psiquiátrico ou psicológico que esteja descompensado.
E existe contraindicação para a realização da cirurgia?
Em termos de contraindicação para a realização da cirurgia, a gente falou um pouquinho na questão anterior. A primeira coisa é um status psicológico ou psiquiátrico descompensado. Segunda coisa, expectativas não realistas. Depois, condições anatômicas que não permitam a realização da cirurgia. Por exemplo, uma pele muito fibrosada, cicatrizada e grudada no esqueleto embaixo do nariz devido a cirurgias prévias. Ou uma pele com problemas de vascularização. Então, na verdade, o grande fator limitante da rinoplastia é a pele. Então, por exemplo, se você tiver uma pele comprometida, como eu falei, você não consegue fazer a cirurgia. Porque o esqueleto do nariz, ele consegue ser reconstruído quase em todos os casos, porque você tem bastante cartilagem de costela disponível. Mas se a pele estiver comprometida, isso pode contraindicar a realização da cirurgia. Finalmente, a gente tem, evidentemente, doenças médicas, qualquer doença que contraindique a realização segura da anestesia geral que é necessária. Então, por exemplo, problemas cardíacos graves, hipertensão descompensada, anemia grave, enfim, qualquer doença que torne a anestesia geral muito arriscada faz com que você não deva fazer a cirurgia. Então, essa cirurgia ganhou uma legião de adeptos em meio à pandemia pela mesma resposta da primeira pergunta, né? Quer dizer, muita gente famosa fazendo, então meio que virou uma moda, entre aspas. Segunda coisa é que a pandemia nos deu uma boa oportunidade de se recuperar da cirurgia, pois as pessoas ficaram mais tempo em casa. E também a pandemia está ocorrendo num período de tempo mais frio, né? O inverno se aproximando, de forma que a recuperação da cirurgia é muito mais confortável, com menos inchaço em meses de frio.
Hoje nós falamos sobre rinoplastia com a participação do cirurgião plástico e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Dr. Alan Landbecker. Mais informações em podcast na página da CBN Vale do Iguaçu.